Muito bem, você segue acompanhando o Jornal da USP no ar desta terça-feira, nessa versão home office. E agora a gente vai para o próximo assunto. Vamos falar de economia, né? Economia nesses tempos de crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, né? Que obrigou governos no mundo todo a frear, a evitar que as pessoas saiam de casa, né? Que os trabalhadores, as empresas, enfim, é um movimento mundial. E claro, os organismos mundiais, FMI, Banco Mundial, já estão todos preocupados com esse freio brusco na economia em todos os países, e aqui no Brasil não é diferente. Então, os especialistas vêm acompanhando de perto um pouco a situação das empresas. Metade das grandes empresas teria caixa suficiente para suportar até 3 meses sem receita. A gente vai falar desse levantamento feito com 245 companhias de capital aberto no país e que tem como base o balanço de dezembro de 2019. É um levantamento feito pelo Centro de Estudos de Mercado de Capitais da FIP, o CEMEC-FIP. E sobre o assunto, eu vou conversar com o professor Carlos Roca, que é do CEMEC, da FIP, e também docente da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP. Como vai, professor? Tudo bem?
Preocupados, como todos, evidentemente, com o desdobramento desse processo que, a tudo indica, ainda temos aí muita coisa pela frente, embora com muita incerteza com relação à sua duração e intensidade. Mas, enfim, estamos trabalhando em vários assuntos relacionados com esse problema.
Professor, explica um pouco para a gente, então, como foi feito esse levantamento até chegar a essas conclusões. Quer dizer, haveria caixa suficiente? Vamos deixar claro, aqui nós estamos falando das grandes empresas, é isso?
Na verdade, esse trabalho tem base, utiliza os dados que são disponíveis. Eu tenho até comentado que o assunto acabou gerando muito interesse, de que não é que nós consideremos a prioridade das empresas abertas, né? Se trata tão somente do fato de que existem dados disponíveis e confiáveis, que são as demonstrações financeiras dessas empresas, e que nos permite fazer uma série de avaliações ou simulações. Na verdade, nós gostaríamos de fazer esse trabalho semelhante, com foco nas pequenas e médias empresas, que certamente enfrentam dificuldades muito maiores. Esse conjunto de empresas que nós pegamos, são as 245, nós podemos dizer que são as maiores e melhores empresas do país. É claro, existem também um grande número de empresas fechadas, que se qualificam também em termos de tamanho e, evidentemente, de qualidade de gestão. E nós temos a taxa também dessas empresas, são as maiores, cerca de mil e poucas dessas empresas, mas que, infelizmente, os balanços são anuais, enquanto que nas empresas abertas são trimestrais, os dados, e são anuais e só vão ficar disponíveis para a gente trabalhar com eles um pouco mais adiante. Porque também não é usual essas empresas cumprirem os prazos que as empresas abertas cumprem, né? Todas as empresas abertas praticamente já divulgaram os seus balanços de 2019, enquanto que as fechadas ainda falta uma parcela muito significativa. Então não é possível fazer o trabalho, por enquanto, nas empresas fechadas, ainda que também, como eu comentei, são as maiores, né? Gostaríamos de fazer o trabalho com foco nas pequenas e médias, em que qual é o problema que foi colocado? A pergunta é mais ou menos a seguinte: por quanto tempo essas empresas de capital aberto poderiam se manter financeiramente sem receita de vendas? Vejam, fizemos uma simulação que não corresponde propriamente àquilo que está sendo enfrentado. Por quê? Essa simulação, primeiro, ela tem uma característica. Nós partimos da hipótese de que essas empresas, a partir da data de 31 de dezembro, eles terminariam o ano de 2019 com disponibilidades, que são caixa, depósitos em bancos, aplicações financeiras, essa coisa toda. E, a partir desse momento, nós fizemos uma simulação: quanto tempo elas aguentariam dentro de algumas hipóteses? Primeira hipótese é de que, ao final deste ano, evidentemente, eles terminam o ano com um certo saldo a pagar de fornecedores. Nós admitimos, então, que as empresas pagassem esse saldo de fornecedores, não pagassem à vista, é claro, mas pagassem no prazo médio que elas têm. Diga-se passagem, eu queria fazer registrar, já que nós utilizamos como base de dados um sistema da Economática. A Economática reúne as informações de balanço de todas as empresas abertas e tem um sistema que permite fazer as simulações com razoável agilidade. Então, nós estimamos o prazo médio de fornecedores dessas empresas e, para cada uma delas, aplicamos, então, esse prazo médio. Então, pegamos a disponibilidade em 31 do 12 e identificamos qual seria o pagamento de fornecedores ao longo dos primeiros meses, dos primeiros 3 meses posteriores ao balanço. Estamos trabalhando, como está claro agora, com um horizonte de 3 meses. Seria um horizonte em que nós admitimos que essas empresas parassem de vender, ou seja, elas passassem a ter receita zero 3 meses após o balanço. Okay? Lógico, é uma hipótese radical. A maior parte das empresas não está enfrentando exatamente essa situação. Eu diria que essa situação se aproxima mais de empresas de serviços, varejo, com lojas fechadas durante um tempo. Mas, enfim, é uma hipótese, faz parte da simulação. A partir do balanço disponível existente em fim de dezembro de 2019, as empresas pagam ao longo desses meses no prazo médio de fornecedores, e com esse remanescente elas vão enfrentar então os demais compromissos. Adicionamos uma hipótese de que todo o vencimento de dívidas financeiras e respectivo pagamento de juros também consegue ser renegociado. Portanto, isso não vai pressionar a disponibilidade das empresas. E a partir do pagamento de fornecedores, o que sobra das disponibilidades, o saldo de disponibilidades é utilizado então para manter as demais despesas operacionais. Lógico que as mais importantes aí são folha de salários, são aluguéis, enfim, e outras despesas operacionais das empresas. Rodamos então esse modelo, essa simulação, para 245 empresas. E o que nós pudemos constatar, são esses resultados que de algum modo você antecipou, é que ao final do primeiro mês, cerca de 23% das empresas já estavam com caixa negativo. Ou seja, quase que um quarto dessas empresas já não suportariam um mês com zero de receita de vendas. No segundo mês, outras empresas deixam de ter condições, então esse percentual salta para 37%. Então, ao final do segundo mês, 37% das empresas já estão com disponibilidade negativa. E, finalmente, ao final do terceiro mês, o equivalente a 119 empresas, que dá cerca de 49% delas, já estão com disponibilidade negativa. Ou seja, o que pode-se dizer que até o terceiro mês, cerca de metade da amostra de empresas com que nós trabalhamos, cerca de metade das 245 empresas, já estariam apresentando disponibilidade negativa. Isso mostra que mesmo esse conjunto de empresas que nós sabemos estão entre as mais líquidas e com melhor gestão do país, entre as maiores, com maior acesso também a condições de financiamento, elas, cerca de metade, terminariam esses 3 meses já sem condições de manter-se só com as disponibilidades de fim de ano.
Ou seja,
Então,
professor, quer dizer, a situação das médias e pequenas seria ainda mais grave e mais delicada, projetando a partir das empresas que têm ainda alguma reserva, não é? E a pergunta que eu coloco é o seguinte, professor: em quanto tempo uma empresa consegue se recuperar de uma situação como essa? Mais uma vez, a gente está falando, olhando para essas empresas maiores, as empresas grandes, porque as pequenas, se não receberem qualquer tipo de auxílio do governo, não têm a mínima condição de enfrentar uma crise como essa.
veja, o tempo é muito difícil de você dimensionar, porque o tempo de recuperação acaba sendo condicionado ao tempo de paralisia, é claro. Se a empresa para de vender, vai, vamos dizer, parou de vender 2, 3 semanas, é uma coisa. Se a empresa para de vender durante 2 meses, é uma coisa completamente diferente, especialmente no caso de empresas que nós estamos supondo, que a grande maioria não tem essa folga de caixa, digamos assim, no período que antecede a essa
Justamente,
paralisação.
né?
Tá certo? Não. Agora, por outro lado, essa recuperação pode ser extremamente apoiada, ajudada, na medida em que, por exemplo, os financiamentos que estão sendo, que foram autorizados, foram criados pelo Banco Central para pequenas e médias empresas, dos quais 85% são de responsabilidade do Tesouro em termos de recursos e de risco. Incidentalmente, essa questão do risco é crucial, porque a experiência com o sistema bancário, quer dizer, já está acontecendo hoje, mesmo com a liberação de depósitos compulsórios e todas as facilidades criadas pelo Banco Central, o que acontece é que os recursos adicionais, com muita frequência, acabam sendo empossados, ficam parados nos bancos, que os bancos acabam se defrontando ou se focando o seu interesse, a sua preocupação no risco de crédito. Essas pequenas e médias empresas, como nós sabemos, já no cotidiano, mesmo em condições normais, enfrentam uma grande dificuldade de acesso a recursos de financiamento e normalmente a custos muito elevados. Quando você traz uma situação como a de agora, em que o risco aumenta muito, evidentemente, em função dessa paralisação e assim por diante, isso faz com que se torne muito mais difícil ainda o acesso das empresas a crédito. Criou-se um programa que, como você sabe, é um programa que permite o financiamento das folhas de salários das empresas, em que o recurso é creditado diretamente na conta dos empregados, e cobre com recursos do Tesouro, até 85%, significa que o Tesouro também assume o risco de 85% do risco de crédito, né? E com prazo de até 36 meses para ser amortizado, com juros de 3,75% ao ano, que equivale a, digamos assim, a taxa da Selic. Então, veja, existe um mecanismo, alegadamente estaria começando a funcionar hoje. Os grandes bancos, Bradesco, Itaú e o próprio Banco do Brasil, anunciaram que estariam começando hoje a fazer funcionar esse mecanismo. Isso seria, evidentemente, um apoio extremamente relevante para essas empresas, porque, ao mesmo tempo que elas recebem esses recursos, elas assumem o compromisso de manter o emprego durante o período em que elas têm acesso a esse financiamento, nesse período excepcional de 2 ou 3 meses. Então, quer dizer, é um apoio e que, na medida em que retome a situação mais adiante, esse prazo de 36 meses, na minha opinião, é essencial, porque a empresa vai acumulando, evidentemente, essa dívida, não é isso, não? O financiamento cobre a folha de salários, mas a empresa vai acumulando essa dívida. E não faria nenhum sentido estabelecer um prazo curto para isso, porque quando ela retoma a atividade, desaparece essa condição excepcional de financiamento de folha, e ela tem que se defrontar novamente com a responsabilidade de pagar a integralidade das folhas de salários. Então, ela tem que ter um prazo adicional. Por outro lado, é claro que outras despesas operacionais, como é o caso de aluguéis e outros tipos de despesas associadas a serviços públicos, água, luz e assim por diante, tudo isso continua correndo normalmente. É
Ela
um
precisa desse
programa.
fôlego, né? Desse tempo para poder se recuperar, isso eu estou dizendo, né? Quer dizer,
Exatamente,
no mínimo
exatamente.
isso.
Sim, no mínimo isso. E é claro, depende muito também da velocidade com que essa retomada acontece,
Justamente.
em que momento que essa retomada tem início e em que proporção, não é isso? Porque, embora esteja se discutindo desde já o modo pelo qual você sai desse isolamento completo para um processo, é um processo gradual de abertura, por assim dizer, que nos reflete imediatamente na recuperação plena do padrão de faturamento anterior à crise. Seja por restrições do próprio processo gradual de liberalização, seja até pelo próprio comportamento das pessoas. As pessoas não estão em casa simplesmente por uma questão de determinação legal. As pessoas estão evitando sair por receio de contágio. Então, ainda que você libere, por assim dizer, as lojas
É,
para
não vai ser
abrirem,
automático da noite
a
para o dia.
pergunta é qual é a proporção de pessoas que vão retomar, de certo modo, um comportamento mais próximo do normal, em termos de compras, circulação em shopping centers e
O senhor
assim
quer
por
dizer a
diante.
retomada do consumo também, quer dizer, as empresas voltam a produzir, mas né? O ritmo de consumo também vai demorar um tempo
Ah, sem
para
dúvida, esse é o
retomar.
problema que
É, essa é que é a
temos.
questão. Porque é
Né?
uma
Porque,
roda, né, professor, que gira.
sem dúvida, é muito difícil de antecipar. Digamos, se metade das pessoas retomarem o seu comportamento anterior de compras, ainda assim, esses setores que estão mais atingidos por esse afastamento, ou lógico, a parte de lojas, de vestuário, essa coisa toda, vão continuar, eventualmente, retomam vendendo metade do que vendiam, por exemplo. E aí não terão mais acesso a condições favoráveis de financiamento, porque é um mecanismo também. É um mecanismo excepcional, envolve também recursos do Tesouro, e é claro, não tem condições de durar para sempre. Quer dizer, você tem todo esse conjunto, boa parte desse conjunto de medidas de natureza fiscal e creditícia, são desenhadas para durarem durante um certo tempo. Né?
Justamente.
A expectativa, digamos, a esperança, digamos assim, é de que esse afastamento tenha produzido um impacto suficientemente significativo no processo de difusão da doença, que eventualmente você consiga administrar, digamos, a demanda de serviços hospitalares, UTI e assim por diante, no nível da capacidade, e que eventualmente você tenha retardado esse processo. Mas pelo que a gente lê, especialistas de virologistas, essa coisa toda, é que existe uma chance muito significativa de que quando você começa a liberalizar, você pode eventualmente enfrentar um segundo ciclo de difusão.
Por isso que deu uma
Entendeu?
parcela tão grande, né, uma parcela significativa do governo e de especialistas também preocupado com essa questão da economia, dosar entre essa medida que é sanitária com, né, a retomada, do ritmo da economia no país. Fato é que uma das características desta crise é que ela vai atingir todas as empresas globalmente, aqui no Brasil também, grandes, médias e pequenas empresas, né? A gente quis mostrar o que uma projeção indica, mesmo as grandes empresas, elas têm um tempo para suportar esta situação. E eu conversei com o professor Carlos Roca, do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, o CEMEC da FIP, ele que é docente da FEA. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos sobre esse tema aqui para o nosso ouvinte.
Tudo bom. Espero ter agregado alguma informação adicional para os nossos ouvintes. E, evidentemente, estamos todos na expectativa de que verdadeiramente essas medidas de isolamento tenham uma eficácia. E, como eu disse, isso é fundamental, porque todas as medidas desenhadas até agora são temporárias. E, por outro lado, realisticamente, não há como imaginar que elas possam ser permanentes. A partir de um certo momento, vai se tornando muito difícil manter, está certo, não? Todo o acréscimo de dívida que você vai estar criando e assim por diante, a paralisia, e as condições concretas, quer dizer, aqueles segmentos mais sensíveis da população, menos em condições de enfrentar uma situação como essa grande massa, por exemplo, de informais e assim por diante, em algum momento isso vai criando problemas cada vez mais graves.
Sem dúvida.
E se defrontando com uma dificuldade cada vez maior de manter terminada toda essa rede de apoio que está sendo criada. Então, realmente, nós temos muito bom senso, muita ciência e muito bom senso e muito equilíbrio para conduzir esse processo e que tudo indica não vai parar em 30, 60 dias. Quer dizer, é uma coisa que vai se alongar por mais tempo, infelizmente.
Muito obrigada mais uma vez, professor, e de
Obrigado.
uma próxima oportunidade.
Ok, obrigado.